Este é um podcast M80. Linha de passe.
Bom dia.
Dia.
Estou aqui às vossas ordens para soltar a língua, para aquilo que vocês quiserem.
Vou começar esta semana sempre com esta.
Sempre disponível. E a disponibilidade dele para a jornalista que se colocou numa posição mais estratégica para
sim,
fazer
Bárbara,
a pergunta.
Sim. Falámos aqui disso na segunda-feira e colocámos
tudo bom.
Não estava cá, desculpem.
Mas é sempre bem recuperado. Esse Jorge José é sempre bem recuperado.
E ela com muito fair play, a jornalista da SIC, com muito fair play levar isso. Olha, vamos falar um bocadinho do jogo de ontem. Ontem tínhamos dito aqui que era. Talvez a equipa melhor do ponto de vista individual contra a melhor coletivamente. E é bom saber que o futebol ainda é um jogo coletivo. Acho que é uma boa notícia. Tínhamos falado aqui disso. A França foi tão vulgarizada, como dizia a Ana Moreira há pouco, que até Portugal criou mais problemas. Sim. Ou Portugal jogou um bocadinho menos
aguentou
mal do que...
Aguentou melhor, aguentou
França
aquela...
Foi vulgarizada, completamente vulgarizada.
Mas tu vias na cara dos jogadores, eles estavam... Faltavam 20 ou 30 minutos para o fim do jogo.
Já estavam a saber o que
eles
vinha.
Sabiam
estavam perdidos.
Que aquilo já não era para ganhar.
Não havia. Eu acho que tivesse hoje ainda estava.
Eu recordo que o Patrício disse que os jogadores sentem quando não foge.
Quando está para o lado deles.
E eu acho que no caso francês eles sabiam que já não iam
dar. Eu não vi o jogo. A seleção francesa estava cansada, estava desorientada.
Taticamente, Espanha foi perfeita.
Sim,
depois, fisicamente perfeito. Pá, foi um jogo
perfeito. O Cucurella que me dá nos nervos. E deu dois golos. Um dos golos foi um toquezinho na bola que desviou, se não era golo. E o segundo também, acho.
O jogo terminou com Alés. Espanha fez para aí o triplo dos passes. E há aquela máxima que parece básica.
Ou seja, a diferença podia ter sido maior do que 2-0.
Sim, há uma coisa que se diz que é quando tu tens a bola, não sofres golos. E foi isso que a Espanha fez. Espanha asfixiou completamente a França.
Não,
teve bola, trocou.
Se os Alés não começaram logo à meia hora,
talvez.
Eu acho que sim. Eu ouvi mais cedo.
Eu não me lembro de uma oportunidade de gol de França. O guarda-redes espanhol não teve uma defesa.
Foi
outro remate, mas não.
Teve este que o Cucurella tocou com a botinha e que se não era golo.
Podia ter dado, sim. E a Espanha tem uma jogada brilhante na primeira parte.
Não marcaram o gol do campeonato.
Era lindo.
Era lindo. Golo.
A Espanha não sofre golos, foram um golo em 7 jogos. Toda a gente fala de Espanha, mas se quisermos olhar para uma individualidade de Espanha, não há, é o coletivo.
Nem o Lamão.
O Lamine, porque o Lamine aparece, mas não está a fazer um grande mundial. Portanto, é o coletivo mesmo a funcionar. E depois a forma como reage e recupera a bola rapidamente aniquila completamente o adversário. Contra quem? Na final é a dúvida. Sabemos que o futebol é pródigo em substituições. Já havia isto aqui. E agora os argentinos estão a fazer um pouco diferente. Não estão a pôr a cerveja no congelador, estão a pôr outra coisa no congelador. Tudo o que são recortes, cromos ou até papéis com o nome de Harry Kane, eles colocam no congelador.
É verdade.
Para frisar.
Para congelar o Harry Kane.
É tipo como se fosse uma mesinha voodoo.
Sim, um voodoozinho, sim.
Se isto funciona, claro que funciona. Claro que vai funcionar. O objetivo é congelar o Kane, porque Harry Kane, o jogador inglês, que é o melhor marcador da equipa com Bellingham, está a ser colocado dentro do congelador dos argentinos todos, que é para... Hoje não vais fazer nada. Isto vão tentar também por colocar o guarda-redes. Isto faz tanto sentido, como, por exemplo, sei lá, sentar-se nos mesmos lugares em todos os jogos, comer as mesmas refeições.
Toda a gente sabe que é
tudo
verdade.
Tudo o que é superstição,
não é? Saber é verdade. O que é que os ingleses vão fazer com o Messi e afins.
Sim.
Sabes quando falaste com o congelador, eu tive medo que ainda fosse a história de andar volta e meia por aí o coração do Maradona a ser roubado de um lado para o outro. Eu pensei,
queres ver?
Pôr o coração do Maradona no congelador. Pronto, são cromos, menos mal.
São cromos. Tudo o que é a palavra Kane está a ser colocada no congelador.
Falar em cromos, ainda me falta o Cristiano Ronaldo, se alguém que por caridade quiser oferecer ao meu Vicente.
Olha, daqui a bocado vais ter aí mensagens. O jogo é às 8 da noite. Quem ganhar vai jogar contra a Espanha no próximo domingo. Não sei se vocês têm alguma preferência, se acham quem vai ganhar.
Eu estava que ganhasse Espanha, agora que é Espanha, claro.
Não, é hoje.
Hoje Inglaterra,
mas há
não
dúvidas.
Não só a história.
Ana Moreira fala muito um bocadinho contra a Argentina, mas o teu jogador preferido é a treinadora adjunta da Argentina, o Aymar.
Não interessa, o Aymar é uma entidade à parte de tudo, ok?
Ok, por falar em Espanha, vamos ter de tirar aqui, talvez não hoje, mas um dia destes, uns segundos para falar do irmão de Lamine Yamal. O Kane.
Estou a zeros nisso.
3 anos, o menino nas bancadas é...
Miúdo tem 3 anos,
é estrela.
Moves,
dança, vídeos do Lamine com o irmão de 3 anos. Epá, o miúdo é uma estrela e é muito, muito, muito fofinho. Vamos falar então da final de domingo. Já havia Madonna, Shakira, BTS e Coldplay. Agora também há Justin Bieber e Burna Boy. Como fazer isto tudo em 11 minutos? Não faço ideia. Mas vai ser ao estilo da final do Super Bowl.
Vai ser, não é?
Vai ser.
Não podem. Mexem em tudo, cara.
Quem vai estar na final para entregar o troféu? Donald Trump, que ainda não apareceu em nenhum jogo.
Não, aí é que está.
Olha,
por isso
estava
é que
aí tão
quero...
bem. Estava aí tão bem para não estragar.
Eu quero que vá à Espanha porque.
Porque?
Contra Inglaterra, porquê?
É tudo bom.
O Donald Trump ainda não foi visto em nenhum jogo. A equipa de PR de Donald Trump não quer que ele vá a nenhum jogo. Porquê? Eles estão a par dos cânticos ingleses contra Donald Trump, excepcionalmente os ingleses, porque são pródigos em cantorias durante o jogo. Então eles estão com medo. Imagina a quantidade dos estádios cheio de inglês a cantar aquelas músicas contra Donald Trump. Por isso é que ele ainda não foi a nenhum jogo. É essa a explicação que a equipa de relações públicas
acha que
não o quer lá. Se ele vai a um jogo de basquete e acontece o que acontece, imaginem num estádio de futebol.
Por favor.
Por favor. Por Espanha que ele odeia e Inglaterra com os cânticos é
por
perfeito.
Tinha também, estive a pesquisar, porque também leio muito sobre o Mundial, até porque tenho rubricas no outro lado que não aqui, mas tenho de saber muito sobre o Mundial. Descobri no outro dia que Donald Trump é uma espécie de pé frio. Maldição. Ah. Onde, em todos os desportos onde ele vai, a equipa por quem ele torce perde.
Eu acho que ele é uma maldição não só no desporto.
Neste Mundial já aconteceu.
Eu vou terminar esta.
Olha a embaixada, fica aqui perto.
Ele já mexeu este ano no Mundial ao despenalizar um jogador norte-americano e no jogo a seguir, Estados Unidos perde 4-1 com a Bélgica. E os Estados Unidos estava a fazer uma boa campanha, estava a fazer realmente um bom Mundial. Ficará para amanhã aqui uma história do Haaland, porque há desenvolvimentos sobre
do
o Guaxinim. Há desenvolvimentos sobre o Guaxinim e há músicas do Haaland dele cantadas quando ele era criança que também vou recuperar.
Adoro. Linha de passe.